Meio Ambiente.
Deputados estaduais que visitaram o Complexo Germano em Bento Rodrigues nesta terça-feira consideraram que bons avanços foram feitos desde a última visita. A Samarco, empresa responsável pelas barragens, está fazendo obras de reforço nos diques para evitar o rompimento de Santarém e Germano, que integravam, junto com Fundão, o complexo. A barragem de Fundão se rompeu em novembro, destruindo o povoado de Bento Rodrigues. A questão ambiental em 2015 afetou em cheio a vida dos brasileiros. Na região sudeste, a falta de chuvas provocou a chamada crise hídrica nas principais cidades, com racionamento e a população de olho no nível dos reservatórios. Em novembro, a tragédia em Mariana destruiu o Rio Doce e comprometeu o abastecimento de milhares de pessoas em Minas e no Espírito Santo. Em Paris, autoridades tentaram dar um passo à frente para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. O jornalista Gustavo Cunha conversou com o coordenador do projeto Manuelzão, colunista de meio ambiente, professor Marcos Poliano, sobre o ano de 2015.
Professor Marcos Poliano, que 2015 que foi esse? A gente teve desde o início do ano o temor da crise hídrica. Agora, nessa semana, agora em dezembro, o governo inaugurou as obras, né, de captação da água do Paraopeba para o sistema Rio Manso, a fim de afastar o temor do racionamento. Tivemos o rompimento da barragem de Mariana, tivemos também outros debates ligados a licenciamento ambiental. Quais são os principais pontos que o senhor destacaria deste ano e também projetando para discussões que vão ficar para 2016 também?
Então, você mesmo pontuou aí vários aspectos daquilo que passamos nesse ano de 2015. Vamos dizer que foi um ano muito ruim do ponto de vista do ambiente. A gente realmente sofreu diversos revés aí nesse processo e o que é importante refletir é que grande parte desses revés são frutos da ação humana. Isso é que a gente não pode perder de vista. A gente recebeu um planeta com uma determinada qualidade ambiental, qualidade de vida, e nós estamos sacrificando esse planeta ao máximo. E nós não estamos falando de milhares de anos, não. Nós estamos falando de um século, até de décadas, né? Eu sempre, quando eu vou fazer algumas palestras, eu peço a todos para refletir sobre o rio que eles conheciam há 20 anos atrás. E recordasse o rio que eles tiveram convivência 20 anos atrás. E até hoje eu não encontrei ninguém nessas palestras que eu tenho dado e falasse, ó, o meu rio continua do mesmo jeito. E assim é com as áreas verdes, olha, como é que era a cidade há 10, 15 anos atrás, o que, que nós tínhamos de área verde, o que, que a gente tinha de horizonte, o que, que a gente tinha de floresta, enfim. O que a gente tem um sentimento é de perdas, né? Que nós não estamos conseguindo fazer um processo que equilibre o crescimento e desenvolvimento com o mínimo de sustentabilidade ambiental. Então isso está levando o planeta Terra, como se fosse um grande ser vivo, o planeta é um grande ser vivo, a ter diversos sintomas de que ele não está bem. Então ele está febril, porque nós estamos com um aquecimento global e esse aquecimento está alterando todo o funcionamento do planeta, né? Porque nós estamos num processo de efeito do El Niño extremamente intenso. Nós tivemos um revés muito grande na questão do licenciamento, apesar de termos uma luta intensa com cerca de 140 entidades ambientalistas para rediscutir o processo de licenciamento. E aí esse processo foi tocado pela Assembleia, por conta de uma ação do governo do Estado, no sentido de fazer prevalecer um licenciamento que agora tem um forte componente político em que determinados projetos podem ser quase que passados, né, independentes de uma discussão mais ampla pela sociedade e pelo próprio Estado. E não podemos esquecer e até de certa forma relembrar com certa tristeza o que foi Mariana. Eu sempre falo que Mariana é uma página que tem que ser vista na história de Minas como uma coisa que Minas nunca quer ver mais acontecer, que vai ser uma cicatriz eterna na nossa história. E de certa forma mostra também a fragilidade do nosso sistema de gestão. Acho que, para não ficar no pessimismo, eu queria saudar um pouco o acordo do clima de Paris. Não é o melhor dos horizontes, mas eu diria que pelo menos houve um envolvimento de todos os políticos importantes do mundo, de todos os países mais poluidores, que sentaram à mesa e colocaram que essa era uma questão que tinha que entrar na agenda política. E ela entrou, não na intensidade que a gente queria, mas ela entrou, né? Eu acho que está declarada, a partir de agora, uma certa guerra entre as energias limpas e as chamadas energias sujas, que são principalmente aquelas ligadas aos fósseis, que é a questão do petróleo e enfim, esses combustíveis fósseis. Então, é lógico que isso vai criar um grande mercado de competição em que a energia é considerada limpa, vai buscar tecnologias para avançar, porque o mercado está dado, o mercado está aberto. Então, nesse sentido, eu acho que é possível pensar num horizonte melhor.
Ótimo, professor Marcos Poliano, que essas reflexões também sensibilizem nossas autoridades para o ano que vem. Professor, um ótimo Réveillon, uma ótima passagem de ano para o senhor. Agradecemos a parceria ao longo de 2015. Até o ano que vem, professor.
Ok, agradeço também a parceria, né? E quero desejar a todos, ouvintes e companheiros aí da rádio, um feliz 2016.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.